5 horas no continente e na Madeira. 4 horas nos Açores. Edição do jornalista Pedro Guilherme.
Da esquerda à direita surgem críticas ao discurso de Natal do Primeiro-Ministro. Vários partidos acusam Montenegro de estar distante da realidade. Na primeira vez, como Primeiro-Ministro, em época natalícia, Luís Montenegro fala em ano de mudança e promete contas certas. Madalena Salema.
Luís Montenegro assegura que o governo não olha para trás, está interessado em construir o futuro. Fala de 2024 como um ano de mudança.
O novo governo trouxe novas prioridades e novas opções. Não viemos para olhar ou criticar o passado. Viemos para cuidar do presente e construir o futuro.
O Primeiro-Ministro explica que as medidas tomadas de aumentar salários de várias carreiras públicas e de baixar impostos é compatível com a prudência de apresentar contas certas.
Esta nova política de baixar os impostos e valorizar os salários e as pensões é realizada com rigor e equilíbrio orçamental. E é um elemento de política económica e social. Queremos premiar o trabalho para estimular a produtividade e a economia do país e garantir mais justiça social.
Não foge à polémica do momento e reafirma a defesa de uma imigração regulada.
Vamos promover uma imigração regulada para acolher com dignidade e humanismo aqueles que escolherem viver e trabalhar no nosso país. Vamos executar o maior investimento em habitação pública desde o realizado nos anos 90. E vamos incentivar a construção para a venda e arrendamento de casas a valores moderados.
Luís Montenegro e as promessas do governo para 2025.
Dos partidos que já reagiram, só mesmo o PSD aplaudiu Montenegro, com o vice-presidente social-democrata Carlos Coelho a considerar importante preservar a imagem de segurança para o exterior. Precisamente a questão da segurança foi objeto de queixa pela líder parlamentar do PS. Alexandra Leitão acusa o primeiro-ministro de explorar o assunto.
Um governo que cavalga uma ideia, uma percepção de insegurança que não é real, que aproveita para entrar numa deriva de populismo securitário, que em alguns momentos extravasa, instrumentaliza as próprias políticas, um governo cujos partidos aprovou uma enorme mudança em termos de paradigma do Serviço Nacional de Saúde, pondo em causa o Estado Social, ao excluir do direito à saúde imigrantes que estejam em vias de regularização. Estas medidas recentemente tomadas são mesmo, repito, o oposto daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje nos veio dizer que acontecia e contrastam, repito, com a mensagem do Sr. Presidente da República.
A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão. O PCP, pela voz de Jaime Toga, da Comissão Política do Comitê Central, considera que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro está aliado da realidade.
O Sr. Primeiro-Ministro fala-nos de um país que não é o país que nós encontramos no dia-a-dia. Não nos fala do país em que 2 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, dos quais 300 mil são crianças. Não nos fala do facto de haver 1 milhão de reformados com pensões de miséria. Não nos fala do facto de haver 19 grupos económicos no país que por dia acumulam de lucros 32 milhões de euros. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro fala da necessidade de criar riqueza quando o país tem uma necessidade, acima de tudo, de distribuir a riqueza.
O líder da Iniciativa Liberal também põe a tónica no distanciamento sobre o que se passa no país. Rui Rocha fala num discurso esgotado do Primeiro-Ministro.
O Sr. Primeiro-Ministro aparece aos portugueses e apresenta-se aos portugueses como um projeto político esgotado. É como se a aprovação do orçamento na Generalidade em outubro tivesse esgotado toda a capacidade política do governo em Portugal. E, portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro veio fazer é um resumo do que aconteceu durante este ano e do que foi aprovado no orçamento, e nota-se uma enorme distância entre aquilo que o Primeiro-Ministro diz ser um sucesso do seu governo e as condições de vida dos portugueses e aquilo que essas medidas vão trazer.
Escutámos algumas das forças políticas representadas no Parlamento. Chega, CDS e PAN agendaram para mais logo as reações à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O Sporting oficializou a saída do treinador João Pereira do comando técnico leonino. Anunciou o feito ao início da madrugada, através de comunicado, assim como uma mensagem nas redes sociais leoninas a agradecer ao treinador. De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting dá conta da cessação dos contratos com João Pereira, bem como com a equipa técnica. João Pereira, de 40 anos, treinava a equipa principal do futebol do Sporting há menos de 2 meses. Foi o nome escolhido para suceder a Rúben Amorim, que rumou à Inglaterra para treinar o Manchester United. À frente dos Leões, João Pereira somou 3 vitórias em 8 partidas. O clube está no segundo lugar do campeonato, atrás do Benfica. Apenas um ponto de diferença. Os dois clubes vão jogar no domingo em Alvalade para a Primeira Liga de Futebol. O Sporting agendou para hoje a apresentação do sucessor de João Pereira. A imprensa desportiva adianta que se trata de Rui Borges, até agora treinador de Vitória de Guimarães, mas o clube leonino não confirma esta informação. A apresentação está agendada às 9 da manhã no estádio de Alvalade. Mais de 30 pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas em Moçambique na sequência de um motim numa prisão de máxima segurança em Maputo. Pelo menos 1.500 reclusos fugiram da cadeia. As autoridades apontam o dedo aos protestos pós-eleitorais e admitem um aumento da criminalidade. Foi o que explicou em conferência de imprensa o comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael.
Naquela cadeia nós tínhamos 29 terroristas condenados. Estamos preocupados como país, como moçambicanos, como membros das Forças de Defesa e Segurança, libertaram terroristas, uns dos quais altamente perigosos. Pedimos a toda a população moçambicana, sobretudo a cidade e a província de Maputo, para que denuncie esse movimento estranho das pessoas que foram libertadas premeditadamente. Então, nós esperamos, nas próximas 48 horas, uma subida vertiginosa da criminalidade na cidade de Maputo, todo tipo de criminalidade.
O motim de Maputo ocorre 3 dias depois do início dos protestos, na sequência da confirmação da vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frelimo, nas presidenciais moçambicanas de outubro. Foi há 20 anos um dos desastres naturais mais mortíferos de que há memória. Cerca de 220 mil morreram a 26 de dezembro de 2004, quando um tsunami provocado por um terremoto de 9.1 na escala de Richter, com epicentro na Indonésia, varreu várias zonas do Oceano Índico. As ondas, com mais de 30 metros, chegaram a 14 países. Indonésia, Índia, Sri Lanka e Tailândia foram as nações mais afetadas. Banda Aceh, na ilha indonésia de Sumatra, ficou irreconhecível na manhã de 26 de dezembro de 2004. Agora é tudo diferente, a paisagem recompôs-se, o mar é novamente a atração turística, mas a população continua vigilante. Camilo Vidal.
É o simulacro de um terremoto. É que quem está na escola nasceu depois de 2004, não tem idade para se lembrar. Riada Atul, estudante, explica à Associated Press que, como ela, os alunos aprendem o que fazer para se salvarem e evitarem a confusão. Uma confusão que, há 20 anos, o desconhecimento permitiu, mas se a terra voltar a tremer como naquela manhã, não vai ser igual. É Kassari, diretora da escola, diz que é preciso que os alunos saibam o que se passou, para que levem a sério os exercícios do que fazer antes, durante e depois de a terra tremer. Kurata, uma sobrevivente, viu a terra natal, a Shen, nesse antes, durante e depois. Fala de sorriso no rosto ao repórter da Associated Press. Diz que a Shen recuperou da tragédia. A infraestrutura melhorou, a economia também. Mas para a geração pós-tsunami ou para todas as gerações, um conselho: não se esqueçam daquele dia.
Reportagem da Associated Press na Indonésia, em Banda Aceh, 20 anos depois do tsunami que varreu o sudeste da Ásia. Dos mais de 220 mil mortos, metade eram indonésios.
Edição do jornalista Pedro Guilherme. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt.
Olá, viva! Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro. As notícias em português já passaram. Vêm as notícias em francês. Edição de Arthur Ribe. Bonjour, Arthur.
Bonjour à tous. Gérald Darmanin dévoile sa feuille de route. Le nouveau ministre de la Justice était en déplacement hier à Amiens. Le garde des Sceaux a rencontré les magistrats et a rappelé son principal objectif, une justice plus rapide. Il a également évoqué l'idée de mettre en place des peines de prison, même pour des petites condamnations, tout en, je cite, nettoyant les prisons pour qu'elles ne soient plus des lieux de la reproduction du crime. Hier, François Bayrou tenait, lui, une réunion sur Mayotte, réunion en visioconférence où le Premier ministre a abordé la question du logement et de la reconstruction. Plusieurs ministres y ont assisté, dont Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer. François Bayrou souhaite présenter des solutions concrètes le plus vite possible. La SNCF l'a confirmé hier soir, le suicide du conducteur d'un TGV est bien à l'origine de nombreuses perturbations qui ont affecté les lignes à grande vitesse dans le sud-est, la nuit du réveillon. Le chauffeur a sauté du train train En Marche qui s'est arrêté automatiquement grâce à un système d'urgence. Aucune autre personne n'a été blessée. L'homme suspecté d'être l'auteur des coups de feu mortels dans un bar à Ajaccio lundi, placé en garde à vue. Il s'est rendu de lui-même à la police. 6 autres personnes avaient été blessées dans cette fusillade. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, Joe Biden dénonce une attaque scandaleuse le jour de Noël. Alors que 70 missiles et 100 drones russes ont été lancés vers l'Ukraine la nuit du réveillon, une personne est morte et des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité et sans chauffage, affirment les autorités ukrainiennes. Un crash d'avion fait 38 morts au Kazakhstan. L'appareil qui assurait une liaison entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny en Tchétchénie a dévié de sa trajectoire pour des raisons encore inconnues. Et puis, vers un record sur le Vendée Globe, suite au dernier pointage, le directeur de course Hubert Lemonnier prévoit une arrivée à la mi-janvier, entre le 15 et le 17, soit avec 6 jours d'avance sur le précédent record. Johan Richaume en tête est le skipper à être arrivé le plus vite au Cap Horn, à la pointe de l'Amérique du Sud. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Arthur qui nous trouve ces notices.